partir de agora, no Jornal 98 Notícias, nós vamos conversar com a secretária de Desenvolvimento Social do município de Campo Formoso, Madali Santana. Secretária, eu queria começar, até falava aqui com a senhora, começar falando sobre o serviço de convivência e fortalecimento de vínculo, que foi entregue no finalzinho do ano passado já, bem próximo aqui à sede, eu digo, bem próximo ao estúdio da Rádio 98 FM. E naquele momento foi um momento marcante, foi um momento especial. Mas de lá para cá, como é que está o serviço, como é que está a adesão e acrescentar ainda um pouco mais. A senhora falava naquela oportunidade que aguardava também a presença dos homens que já passaram dos 60 anos. Já chegou nessa situação, nesse patamar de que os homens também venham participar do projeto, do programa? Boa tarde.
Boa tarde, Macário. Boa tarde, ouvinte da 98. Boa tarde aos nossos colegas que aqui nos acompanham. E quero desejar a todos um feliz 2024. Agradecer a Deus, né, por esse ano que passou, um trabalho que fizemos na Secretaria de Desenvolvimento Social, e que nós, fazendo uma avaliação, vimos o quanto nós trabalhamos. Isso é fruto de uma equipe comprometida, de uma gestão que acredita e que também injeta para que esse serviço seja feito, né, no município. E falando um pouquinho do serviço de convivência, quando você me pediu, é muito importante, é um dos meus xodós, né, como eu já disse, o serviço de convivência do idoso, a sede, que nós esperamos tanto tempo essa reforma, e até que enfim chegou o momento, e que bom que chegou, que eu estou na Secretaria de Desenvolvimento para realizar este sonho, né? Porque é uma poesia de Fernando Pessoa: sonho que se sonha só é só um sonho, mas sonho que se sonha junto é uma realidade. E esta realidade chegou. E eu sou grata ao nosso prefeito Elmo. É uma reforma que está inserida na nossa secretaria, mas é uma obra da gestão e que eu tenho muito prazer de estar à frente. Então, serviço de convivência, inauguramos, entraram nos festejos natalinos, fim de ano, elas estão um pouco de recesso e vamos voltar com a roupagem nova, com a cara nova, com serviços novos. E como você citou, é uma coisa que o prefeito nos pediu, que os homens também sejam incluídos no serviço de convivência, tenham também o serviço de convivência para os homens. A equipe já está fazendo esta busca, porque é preciso que se faça uma busca ativa, né, para ver se as pessoas se enquadram no perfil de estar neste grupo, e vai ser muito bom. Eu vou só dar uma paletazinha assim, que eu já comentei com você, né, que a gente gosta de conversar sobre isso. A gente pretende fazer seresta com eles, né? Não só vir bater papo, jogar o seu dominó, o seu baralho, conversar, fazer roda de conversa, contos. Mas assim, eu já vou falar de antemão, que eu ainda não convidei, mas vou convidá-lo, espero que ele esteja ouvindo. E já aceite o nosso convite. O Zito, diretor da rádio, um grande empreendedor, uma pessoa que chegou aqui jovem, e também sonhador, realizou o sonho dele. Então, isso é muito importante, você passar a sua história de vida com a luta que você teve, e que sirva de exemplo e de incentivo para a juventude, e que as pessoas conheçam também, porque conhece o Zito na madrugada, né, que fala no seu programa, mas não sabe o quanto ele lutou, o quanto ele batalhou, quantos entraves ele teve na vida, quantos obstáculos ele teve que derrubar, né, para chegar onde a 98 hoje se encontra. Então, isso é uma proposta, não só do Zito, mas várias pessoas nessa linha que nós temos em Campo Formoso, que cresceram, né? Pessoas que começaram lutando ali pequenininho e hoje são pessoas que estão fazendo a diferença em nosso município.
Deixa eu aproveitar para colocar uma questãozinha antes de passar para o Marconi. O serviço de convivência e fortalecimento de vínculo. E aí a gente atrela muito aquela questão, olha, as pessoas que já passaram dos 60, eu já só faltam 8 anos para estar lá, eu tenho 52, mas Marconi ainda falta uns 20, 30, que Marconi é bem mais novo, Marconi tem metade da minha idade. Aí eu aproveito para perguntar à senhora o seguinte, é o serviço específico para esse público. Mas a juventude, a senhora falava um exemplo agora há pouco, citava esse exemplo do Zito. Mas a juventude, o adolescente que queira conhecer, que queira saber, que queira sentar para bater papo, porque eu quando tinha meus 15, 20 anos, 25, eu gostava muito de conversar, por exemplo, com o avô da minha esposa, que já tinha 94 anos, seu Rosalino, e me contava tantas histórias e causos. Doutor Regis, eu perdi um gravador, que eu tinha algumas gravações lá com o Doutor Regis, que eu sentava com o Léo e ouvindo ali as histórias do Doutor Regis, e eu perdi esse gravador. Então, assim, são pessoas que passam história de vida. A senhora citou o exemplo do Zito. A ideia também é essa de trazer jovens, de trazer adolescentes para sentar, para bater papo, conversar, conhecer um pouco disso aí dentro desse projeto de vocês?
Sim, e é assim, quando nós falamos que vamos fazer as serestas, lógico que a seresta vai ser o quê? Vão ser esses jovens que começaram a tocar, começaram com a sua bandinha, né? Então, vem tocar nessa seresta e isso já vai ser uma aproximação com os nossos idosos, né? Ou seja, com os nossos 60 mais, digamos assim. Então, precisamos, o jovem precisa ouvir os 60 mais e os 60 mais também precisa ouvir o jovem, porque é uma troca de aprendizagem. Hoje é uma troca de aprendizagem.
E nesse caso da Seresta, Marconi já está bem mais afiado, porque Marconi é conhecido como pé de valsa. Ele é dançarino, é dançador, né, Marconi? Seja bem-vindo, Marconi, também à entrevista com a secretária de Desenvolvimento Social, Madali Santana.
Boa tarde, secretária. Boa tarde, mais uma vez, Macário. Melhor do que o paredão, garanto isso.
Boa tarde, Marconde.
Secretário, para descontrair apenas essa situação, mas vamos falar sobre a questão do conviver de Tuiutiba. Ficou para ser inaugurado, qual a perspectiva? E depois eu só gostaria que a senhora entrasse sobre a formação do Conselho Tutelar, que vai ter em Laje dos Negros. Percebi que já houve treinamento. E tem uma data aí para dar um pontapé inicial dos trabalhos em 2024.
A posse Pronto. Também dos eleitos, né?
Isso. Pronto, vejamos. O Serviço de Convivência de Tuiutiba, nós tivemos, comentando a nossa equipe, a gente fazendo os nossa retrospectiva também, né, que não é diferente de todos, e nós vimos o quanto nós trabalhamos em 2023. Como é uma secretaria que a gente não pode estar dando muita visibilidade, que a gente trabalha com pessoas vulneráveis, então eu trouxe poucas coisas aqui, porque também o tempo é curto, mas em outra oportunidade a gente pode voltar, marcar, vir nossas equipes, porque tem muito serviço, tem muito trabalho feito pela a nossa equipe. Então, Tuiutiba praticamente foi uma reconstrução, né? O serviço de convivência, então, não foi uma reforma praticamente, foi uma reconstrução. A gestão, os nossos gestores viram que a necessidade não é só Tuiutiba, é todo o interior do município. Nós saímos de uma pandemia em que causou um estrago muito grande, psicológico, físico, cultural, financeiro. Então, a preocupação é muito grande em trazer os nossos idosos e que eles tenham uma melhor acolhida. Porque quando foi afetado um idoso, foi a família toda. Eu digo assim, na minha casa, quando a Tatiana entra em uma crise, todos nós entramos também. Porque um afeta o outro, isso mexe com todos. Então, precisamos que os idosos retornem essa segurança. Muitos ficaram com síndrome de pânico, com dificuldades de locomoção, com dores no corpo. Então, até onde nós pudermos ir no interior do município e criar serviços de convivência, de fortalecimento de vínculos, que não só o idoso, mas a criança e o adolescente também, é um objetivo dos nossos gestores. E ele não tem medido esforços para isso. Então, o serviço de Tuiutiba, houve essa reforma, foi criado, reformado o prédio e instalado o primeiro serviço de convivência de idoso em Brejão da Caatinga. Este daqui, o da sede. Tivemos também um serviço de convivência em Abreus, que foi um pedido da população, para o prefeito e ele imediatamente atendeu esse pedido, está lá instalado. Então, quando a gente fala em serviço de convivência, não é só idoso, é criança e adolescente. É porque hoje ele foi unificado, né? Então, eu vou, como você me perguntou, eu vou agora para o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar, eu digo assim para vocês, ele partiu da iniciativa de uma convocação de uma juíza e uma promotora, e na época o nosso jurídico era a doutora Michele, e eu fui lá, mais a doutora Michele, conversar. Então, certas cobranças, questionamentos que vieram parar em nosso colo, isso nos despertou quanto à população e quanto à extensão do nosso município. Então, aonde nós poderíamos ajudar estas crianças, essas pessoas em vulnerabilidade que estão praticamente a 100 quilômetros do município, como é o caso de Laje dos Negros, né? Então, quando há uma violação de direitos, que uma pessoa tem conhecimento e que chegue até o Conselho Tutelar da sede para fazer essa queixa, digamos assim, muitas vezes são levados a não fazer. Sempre tem alguém que vem e desestimula que faça a denúncia. Porque numa localidade, praticamente todo mundo é parente, todo mundo se conhece, todo mundo vai para a mesma igrejinha, todo mundo vai para a mesma reza. Então, sempre puxa e diz, poxa, não faça isso, não sei o quê. Então, você tendo um conselho lá, na sua localidade, na sua região, nas adjacências, então é mais fácil para que aquela criança, aquela mulher, aquele adolescente seja acolhido e que se tome a medida cabível. Então, nós teremos agora no próximo dia 11, aliás, dia 10, né, a posse do novo conselho, e que aqui eu já deixo um pedido para eles. Eu queria pedir no fim, mas já que vocês tocaram nesse assunto, eu quero deixar aqui para os novos conselheiros. Eu estou muito preocupada, nós temos comentado isso com a equipe, o caso Pedrinho, né? Então, é um desafio para o novo conselho, os novos conselheiros. Eu peço que, em nome da Secretaria de Desenvolvimento Social, porque é uma preocupação de todos nós, que o Pedrinho seja o último caso, o primeiro e último caso em nosso município. Nós não podemos estar tolerando esse tipo de, digamos assim, sequestro de uma criança. E a gente tem que tomar providência. Eu acho que nós já passamos da hora, né, de fazer alguma coisa. Então, nós tivemos num período de festas natalinas, de ano novo, tudo bem, um novo conselho, capacitação, uma equipe nova, até que se inteire, mas eu quero pedir a esses novos conselheiros, vamos entrar com vontade e tentar solucionar. Vamos recorrer ao Ministério Público, à Polícia Militar, à OAB, então vamos procurar, gente. Vamos ver onde foi parar o Pedrinho. Não vamos deixar assim, não. Podia ser meu neto, podia ser o seu filho, podia ser o seu sobrinho. Não conheço os pais dessa criança, não sei quem é a família, sabe? Mas isso, eu estou preocupada, nós estamos preocupados, viu? E eu acredito que esses novos conselheiros, é um desafio para eles. E é uma equipe muito boa, viu?
Bom,
me surpreendeu.
1h20, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com a secretária de Desenvolvimento Social do município de Campo Formoso, Madali Santana. Secretária, a senhora já falou aqui sobre a reestruturação, a reforma do serviço de convivência, já, também de Campo Formoso, Tuiutiba, a senhora disse que foi uma reconstrução, mas tem outras obras também físicas que estão sendo realizadas pela Secretaria de Desenvolvimento Social ou acompanhadas. Inclusive, me parece que a nova sede da Secretaria, né, que vai haver essa transição, essa mudança de uma série de serviços, né?
Você falou, nós temos aí a construção do novo CRAS Vera Costa, né? Uhum. Que está previsto para fevereiro ou março a entrega, a inauguração do novo CRAS, a sede própria do CRAS Vera
Costa. Que fica? localizado.
Que fica Esplanada, no bairro Esplanada, onde foi o primeiro.
Sim.
E que por necessidade nós saímos de lá. E no dia do lançamento da obra, eu até pedi desculpa à população, né, os moradores de Esplanada, do bairro Esplanada, por ter retirado, mas na época nós não encontramos uma casa lá para que pudesse abrigar o CRAS Vera Costa, e viemos para aqui, para o bairro Bosque das Mangueiras, mas graças a Deus nós estamos voltando com a sede própria.
E a questão da secretaria, porque eu não sei se vai haver essa mudança realmente, mas a gente percebe uma reforma que está sendo feita, e chegou ao nosso conhecimento, de que, sim, será a sede da Secretaria de Desenvolvimento Social, porque ali é uma estrutura muito boa na rua.
Não será só a sede da secretaria, é o polo. O polo
está passa,
sendo
então
transferido
para aquele,
né,
local.
Sim.
Muda a questão de acessibilidade.
Sim,
muda uma série
tudo
de questões.
De acessibilidade. Como é que nós temos um conselho aí de pessoas com deficiente, né? E que a gente tem muito orgulho desse conselho, que agora foi reconhecido pelo Estado. É o único conselho ativo na região Piemonte. É o nosso conselho, e o Estado escolheu para que viesse fazer uma conferência aqui no município. Então, isso para a gente é muito importante, e a casa está sendo preparada para isso. O novo polo está sendo preparado com toda a acessibilidade.
É isso que eu ia perguntar, só para concluir, porque ali, eu conheço ali um pouco daquela estrutura. Pela parceria que a gente manteve ao longo de muitos anos com o proprietário. Assim, é um espaço muito amplo, mas muito amplo mesmo, e que comporta ali, como a senhora falou, o polo, não apenas a secretaria, mas o polo. Vai facilitar o trabalho por conta dessa questão também da acessibilidade?
Sim, vai. Vai facilitar por conta da acessibilidade também. Pontos de ônibus estão ali próximo, né? Carros que vêm do interior do município. Aqui, para a gente, já estava ficando meio inviável estacionamento para a gente. Então, lá tem muito espaço. Então, vai ser muito bom. Já está sendo bom, né? Porque eu acredito muito assim que quando as coisas, no plano de Deus, já foi. Ele já fez a mudança, né? Já foi delineada.
Uma hora e 1h23, nós estamos conversando com a secretária de Desenvolvimento Social, Sandra Madali Marconi.
Secretária, para aprofundar ainda mais essa mudança, ou seja, a secretaria deixa o PAC, Polo de Atendimento ao Cidadão, do antigo JBS, e passa a funcionar em um outro local, já a partir de quando e qual o endereço?
Nós estamos acelerando para que seja o mais rápido possível, né? Essa mudança, essa reforma que a gente está fazendo, essa adaptação. E nós temos um contrato que vai até o dia 15. Então, a gente espera cumprir o nosso contrato, como honrar, como nós até hoje honramos todos os compromissos daquela casa.
O novo local?
É na antiga Casas Bahia, ali que fica perto da Dinâmica. Pronto,
Rua Combustíveis.
Exatamente.
Próximo ao posto de combustíveis.
É,
antiga Pioneira do Lar.
Posto do Carlos, né?
Isso.
Do Pioneira do Lar, exatamente. Uhum. Isso.
Ali tem muitas referências, né? Tem ponto de táxi, tem a Pioneira do Lar, tem a oficina do Seu Alcides. Quem não conhece o Tuté, Seu Alcides, né?
É
muita referência.
O povo agora está bem forma.
Academia da Mulher.
Pronto. Ontem mesmo eu saindo da academia, aí uma comadre minha, ela já disse assim: ô, comadre, vem cá. Vocês estão vindo para cá, será se eu posso fazer um lanchezinho aqui para vender a vocês? Eu digo, pode fazer um sucozinho natural, um sanduíche natural. Ela diz, eu vou fazer mesmo. Eu digo, pois é, porque para cá vem muita gente, né? Principalmente o Cade Único, né, que faz parte da nossa secretaria, que é a porta de entrada para todos os benefícios, né, da Secretaria de Desenvolvimento Social. E eu quero aproveitar aqui e falar com vocês que, do Cade Único, que assim, o nosso município, através do Cade Único, injeta muito dinheiro, né, na economia local. Então, nós tivemos em 2023 mais de 10 milhões de Bolsa Família, né, de famílias cadastradas. Nós tivemos mais de 2 milhões de pessoas beneficiadas. Então, assim, a nossa secretaria é uma secretaria que traz dinheiro para o município, né? Isso é o comprometimento de uma equipe responsável, de uma gestão que acredita nesta equipe, né? Não mede esforços, eu não canso de dizer isso, porque está aí todo mundo vendo a mudança que está no nosso município, o quanto o nosso município tem crescido, e isso é muito bom.
Nós estamos conversando hoje aqui no Jornal 98 Notícias com a secretária de Desenvolvimento Social do município de Campo Formoso, Sandra Madali. Secretária, eu perguntava antes de ir para o bloco comercial sobre a parceria com o SENAI. E aí a senhora já sinalizava que também em 2024 vai haver a parceria também com o SENAC. Então eu gostaria que a senhora falasse, primeiro, cumpriu o propósito, o objetivo, foi dentro daquilo que vocês esperavam essa parceria com o SENAI ao longo do ano de 2023?
Pronto. Macário, primeiro eu quero fazer aqui uma correção, onde eu falei no Cade Único, essa questão de números a gente de vez em quando atrapalha. Então, assim, nós tivemos no Cade Único mais de 23 mil famílias cadastradas e mais de 57 mil pessoas cadastradas no Cade Único. Então, eu gostaria de fazer essa correção, e onde eu falei que foram injetados na economia local, né? E foi estimado mais de 10 milhões através do Bolsa Família e mais de 2 milhões através do BPC, que são aquelas pessoas 60 mais, né? Ou pessoas deficientes que recebem um salário mínimo. E voltando para os nossos cursos, Desenvolve Campo Formoso, que é um programa, volto a dizer, da nossa gestão, né? Programa de governo dos nossos gestores, desenvolvido pela nossa Secretaria de Desenvolvimento Social, em que nós temos como coordenador aqui o meu amigo Diego, e que foi uma parceria com o SENAI em 2023, os primeiros anos, né, foram com o SENAI, esse ano nós vamos entrar com o SENAC. São cursos, ofertamos em 2023 mais de 32 cursos e que tem uma certificação. O SENAI é também uma empresa em que quem tem um certificado do SENAI é credibilidade, porque você, para concluir um curso, é preciso que você realmente esteja apto. Então, foram oferecidos vários cursos na área de conserto de tablets, de aparelhos celulares, de pinturas, né? De moto, consertar moto. Tem um fato interessante de um jovem, né? Pacuí, Diego, se eu não me engano? Cacimbinha, né? Que através do celular ele já está ganhando o dinheiro dele. Então as pessoas que vão lá visitar as grutas e tudo, então ele já tira foto, que o nosso interior é riquíssimo, né? Em turismo, em grutas belíssimas, cachoeiras, tudo isso. Então ele já está. Então várias pessoas já estão, né, com seu empreendimento, já estão ganhando seu dinheiro, que esse é o objetivo do Desenvolve Campo Formoso, né? Que as pessoas não fiquem só no Bolsa Família, mas também tenham um complemento a mais. Ou então que não precise mais do Bolsa Família, que seja um pequeno empreendedor. Então, esse é o nosso objetivo, é o objetivo da gestão no Desenvolve Campo Formoso, e nós temos tido um resultado excelente. Posso dar uma paletazinha?
Fique à vontade.
Da questão desse 2024, eu só vou dizer dos dois cursos, assim, que são os nossos xodós, né? 60 mais, onde nós teremos um curso para cuidadores de idosos, né? Aquela coisa de você saber quando um está acamado, você saber manuseá-lo na cama, porque o idoso, ele fica com a pele muito frágil. E muitas vezes é até confundido com quem cuida desse idoso, acha que está sendo maltratado o idoso. Mas é porque ele tem uma fragilidade capilar, ele tem uma fragilidade no seu tecido, em que só no você pegar para virar, para levantar, isso já deixa manchas roxas. E existe forma de você trabalhar com a pessoa acamada, com o idoso, e que não maltrate eles, né? Então, nós teremos esse curso, tanto para quem vai alugar uma cama hospitalar, como aquele que não tem condições de alugar sua cama hospitalar, que tem a sua camazinha simples e que precisa saber como virar o idoso, como levar para dar o banho, no caso de usar a fralda geriátrica. Então, tudo isso será trabalhado com esse curso que vai ser através do SENAC.
Bom, 1h39, nós estamos conversando com a secretária de Desenvolvimento Social do município de Campo Formoso, Madali Santana Marconi.
Secretária, recebemos aqui na última quarta-feira o delegado de Polícia Civil, doutor Frantilde Fernandes, perguntado sobre a Lei Maria da Penha e os números em Campo Formoso. Ele disse que eram assustadores. Será um grande desafio da secretaria junto ao CREAS, essa rede de proteção à mulher, à escuta, e dar continuidade ao trabalho que já vem sendo feito de forma ainda mais incisiva diante dos casos que são crescentes no município?
Olha, nós tivemos no CREAS, a reforma do CREAS também, né? Estava precisando dessa reforma, não só para melhor atendimento das pessoas que ali necessitam daquele equipamento, mas também de quem lá trabalha. Uma equipe que luta muito para fazer um serviço e a campo a busca dessas pessoas que sofrem essa situação de agressões, vulnerabilidade e tudo isso. A gente já tem a sala cor-de-rosa, que foi implantada junto com a Intersemente e a Polícia Militar, a quem eu aqui agradeço, o Major Gil, que tem nos ajudado bastante nisso, e também funciona a Maria da Penha lá dentro do CREAS. Mas é uma situação complicada, não é todo mundo que quer fazer a denúncia. Então, é um trabalho muito rigoroso, muito sério, e a gente sabe que é difícil. É difícil que uma mulher chegue a denunciar o marido, né? Então, a gente tem tentado também nessa questão desses cursos, que elas possam participar desses cursos para, porque muitas vezes a dependência financeira gera essa dependência emocional, financeira, né? Então, assim, é preciso que haja uma conscientização, né? Que a mulher precisa fazer a denúncia. Não espere o primeiro tapa. O levantar, você já é, peraí, deu basta. Né? Então, é preciso que haja isso. Então, é complicado. O CREAS, né, também que fazem um acompanhamento psicossocial, psicológico, nós temos psicólogos, nós temos assistentes sociais e que acompanham nas residências essas pessoas, mas é uma situação que a gente precisa do todo.
Nós já conversamos aqui com a doutora Marcela, já conversamos com a Juliana, já conversamos aqui com a doutora Patrícia, o próprio pessoal da Ronda Maria da Penha, o delegado de polícia que esteve conosco, o doutor Frantilde, essa semana, com vários atores desse processo aí, e assim, os números chegam a ser realmente absurdos. É a mesma coisa, a mesma situação, me permita essa expressão, é a mesma situação dos números em relação ao abuso de crianças.
Sim.
Que a gente observa que é um negócio absurdo, não dá mais para conviver com esse tipo de coisa, porque o ano 2024 e números cada vez mais crescentes, apesar do crescimento de toda essa rede de proteção, né? É aquela coisa da conscientização, da educação, da mudança de atitude realmente, né?
E uma coisa que eu vejo assim, que a gente cuida muito da mulher, mas e o homem? Como é que a gente cuida? Porque o homem não está aberto a esta mudança. Né? Então, a gente cuida que a mulher não sofra esse tipo de violência, mas como é que a gente vai trabalhar que o homem não faça, não cometa essa violência? É muito desafiador, mas a gente está aí é para isso, a gente ama o que faz e vamos lutar. E quero aqui já deixar o meu agradecimento ao delegado e que eu vou procurá-lo para que a gente possa partir juntos, né? Não ouvi a entrevista dele, vou ouvir e procurar para que a gente esteja juntos em mais uma luta, né?
Com certeza. 1h44, secretária, nós queremos agradecer pela sua presença conosco aqui. Secretária Madali Santana, muito obrigado.
Eu que agradeço a todos vocês, agradeço em especial os nossos gestores, a nossa equipe e mais um ano de de luta, de trabalho. E muito obrigada a todos vocês.
Ok, nós conversamos aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com a secretária de Desenvolvimento Social do município de Campo Formoso, Sandra Madali Moraes de Santana, falando sobre a sua pasta e as atividades realizadas.